Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora a gente vai acompanhar a safra, mas de um jeito bastante especial. Hoje a gente está recebendo aqui em nossos estúdios, amigos lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul, o Leomar Tombini, presidente do sindicato, o Paulo Vargas, vice-presidente lá do sindicato de Carazinho. Eles estão aqui em Campinas, fizeram uma visitinha para a gente aproveita para saber das informações que vem lá do Rio Grande do Sul, principalmente daquela região noroeste do estado, não é isso, gente?
É verdade, região mais norte e noroeste do Rio Grande do Sul.
Norte do Rio Grande do Sul. Bom, são dois momentos diferentes. A gente tem lá o trigo, que está pronto para ser colhido. No Rio Grande do Sul, inclusive, já está começando a colheita do trigo. E a gente tem a soja sendo plantada. Vou começar com você, Leomar, um pouquinho do trigo. Efetivamente, quando se começa o plantio ou a colheita do trigo?
Bom, Alex, agora em 10 dias, acredito, já temos lavouras que já vão ser colhidas lá. Então, não é só o trigo também, eu gostaria de falar que nós temos também aveia, também aquela aveia que o povo todo brasileiro consome geralmente no café da manhã, é uma produção nossa do Rio Grande do Sul, ou do mais do sul do Brasil, né? Esta aveia branca. Mas falando bem de trigo, em 10 dias estaremos colhendo. A qualidade dele diminuiu bastante nesses últimos 40 dias por excesso de chuva e doenças também. Então, a nossa expectativa hoje de colheita, que era uma produção de 70 sacos por hectare, que seriam 4.200 quilos. Hoje já se fala em 3 mil quilos. 3 mil quilos de trigo por hectare, não, talvez o agricultor não vai ter lucro, né? Porque é o nosso custo de produção. Nós plantamos um trigo para colher 70 sacos ou mais, e hoje a expectativa é baixa. Mas a agricultura é isso aí,
Quantos
né, Ali?
sacos vocês acreditam? Só para a gente ter essa comparação.
50 sacos, que seriam
50
3 mil
sacos.
quilos. Né?
Que já é o custo de produção
E
empatado
já
aí.
tem notícias de algumas áreas do estado que já colheram menos de 3 mil quilos, 2.400 quilos, e com pH baixo também, Alex, que se fala em pH 73 a 76, que também piora ainda a situação do agricultor, porque colhendo 2.400 quilos com este pH, não paga o custo da lavoura.
pH ideal, Paulo?
pH ideal é 78, então o que que reduz esse pH? As doenças que ocorreram durante o ciclo. O trigo é uma cultura que não gosta de muita chuva. Então o que acontece é que tínhamos seguidas chuvas, então tínhamos várias doenças, inclusive muitas doenças de espiga, que é a giberela e bruzone. Então são doenças que afetam a produtividade e a qualidade. Então algumas lavouras que durante o ciclo tínhamos problema de chuva bem nessas épocas, e não conseguiram ser tratadas com fungicidas, teremos problemas agora na colheita que veremos o resultado de todo esse ano.
Quer dizer, existe então uma perspectiva de menor rendimento do trigo e, em função dessa menor qualidade, também de preço menor?
Sim, nos dois casos teremos redução. Quando se cultiva, se produz, se espera uma produtividade alta com qualidade alta. E teremos uma redução dupla aí, um pouco de qualidade e um pouco de produtividade. Então, isso afetará o preço lá no final, que já vem caindo esse preço também no nosso mercado brasileiro.
Mas na região de vocês, esse prejuízo também já pode ser computado?
Só teremos ideia do valor disso quando botarmos máquina no campo. Mas antes disso, a gente tem uma perspectiva, porque quem acompanha sabe que uma espiga de trigo, quando tem um grão xoxo, um grão mais leve, a gente sabe que vai ter problemas. Então, a gente já sabe que vai ter alguma coisa. Tem algumas lavouras que não foram tratadas com produtos de qualidade, com técnico, com acompanhamento de agrônomo, olhando lá dia a dia o que está acontecendo para tentar controlar essa redução de perdas. Quem não conseguiu fazer isso terá problemas. E tem alguns produtores que ainda vão conseguir colher uma produtividade boa, porque conseguiram tratar na hora certa com todos os produtos.
Agora, choveu muito lá, Leomar?
Choveu, eu acho que choveu demais. Nós tivemos muita chuva. Poucos dias de sol, muito pouco sol esse ano nas lavouras, e então, com certeza, as doenças aumentaram em função do clima. E aquela história, nossas empresas estão desprotegidas hoje, né, por falta de seguros, e o agricultor, muitos agricultores não conduzem bem a lavoura nessa questão que o Paulo falou, os fungicidas na hora certa, bons fungicidas também, saber usar os melhores para ter rendimento. Então, isso tudo vai impactar nessa baixa produtividade. Quem conduziu bem a lavoura e conseguir colher os seus 3 mil quilos por hectare, ou talvez um pouquinho mais, ele vai ainda conseguir, não digo que vai ter um retorno, mas pelo menos não vai ter prejuízo. Agora, aquele agricultor que não conduziu bem a lavoura com os fungicidas ideais e bem recomendados, é claro que sempre tem o bom e o ruim produtor, né? Em todas as culturas. Então, infelizmente, o clima não foi bom e vamos ter que arcar com mais uma vez esse prejuízo numa cultura, Alex, onde que o Brasil está produzindo 5 a 6 milhões de toneladas e consumindo 12 milhões de toneladas.
É dependente, né?
É dependente do trigo. Então, infelizmente, não temos um incentivo do governo para que a gente possa ser autossuficiente. E temos condições, nós temos condições de produzir 12 milhões de toneladas no Brasil, né? Mas, infelizmente, não tem esse incentivo E a agricultura hoje, nossa agricultura do Rio Grande do Sul e do Brasil hoje, é uma agricultura de ponta, uma agricultura que dá para se igualar a qualquer outro país de alta produtividade. Então, infelizmente, nós estamos nessa situação aí.
Ô Paulo, faltam 10 dias para o início da colheita lá e tem previsão de chuva. A gente conversou ontem com o pessoal do INMET. E nova frente fria está chegando aí pelo Rio Grande do Sul, enfim, vai ser uma semana úmida ainda. As chuvas, elas ainda podem afetar mais a produtividade ou já está consolidada?
Pode afetar bastante ainda, porque quando chove e o grão está pronto, o grão incha e forma veios de ar dentro, tornando o produto mais leve. Então isso vai dar uma extração menor de farinha lá na frente. Então o que o produtor agora é um risco grande. Então, quando o produto estiver pronto, o pessoal tem que entrar com a máquina e não esperar e tirar da lavoura. Agora é uma hora crucial, então o produtor tem que estar muito atento. Quando o produto estiver quase pronto, assim, vê que vai chover, colhe um pouquinho antes, vai perder um pouco no desconto de alguma umidade, mas tem que tirar, é melhor tirar antes da lavoura do que posterior a uma chuva que dure algum tempo. Lá no sul, são chuvas mais prolongadas que afetam com essa a qualidade do trigo.
E preço? O preço, de alguma forma, nesse momento, compensa essa perda de vocês?
Aí, o preço vem caindo diariamente em função de dólar e claro que sempre que chega a época de colheita, a tendência do preço cair. Então, as empresas vão baixar o preço porque o produtor, às vezes, precisa negociar, precisa vender para pagar alguma conta. Então, quando chega a época de colheita, cai o preço em função de todo esse mercado. Mas é um preço bom se o produtor conseguir colher bem. Não adianta colher 50 sacos num preço ruim. Aí ele não vai pagar sua conta, ainda mais num ano que insumos subiram em dólar, né? E o produtor vai vender com um preço mais baixo.
Hoje a gente está falando de um trigo sendo negociado a que valor lá, Leomar?
Hoje, vamos falar o preço para produtor, que geralmente é um preço balizado por cooperativas, hoje está na faixa de R$ 38,00, né? Mas já tivemos negócio para quem antecipou e quem arriscou a fazer uma venda antecipada, tinha negócios no Porto de Rio Grande a R$ 49,50 há dois, três meses atrás.
Vem caindo, então.
Mas caiu muito, né? E agora, como o Paulo disse, a questão do dólar realmente vai impactar, vai facilitar para os moinhos importarem mais trigo, porque Eles sempre importam, né? Nossa necessidade hoje é 50% do nosso consumo. Então, aí tem o preço interno com o preço externo e isso aí já baixou dos dois. Baixou qualidade de grão, baixou dólar. Então, infelizmente, o agricultor não tem um... É difícil acontecer também as vendas antecipadas de trigo, porque o produtor nunca sabe o que ele vai colher, né? A nossa agricultura é isso aí. Chove, o Paulo falou ali, tivemos um inverno ruim e está sujeito a termos uma colheita ruim também. Como você falou, Alex, tem previsão de chuva e nesse momento é o pior momento também pela qualidade do grão. Cada chuva que dá, o grão estando pronto, ele entra em processo de germinação e cada chuva ele acaba perdendo 2, 3 pontos de pH. E o ponto de pH é muito importante na hora da venda.
Para os dois, por que o produtor insiste então no trigo?
Muito que o produtor está acostumado e outro, porque se o produtor, quem faz plantio direto, vai plantar alguma coisa naquela área. Se ele não plantar trigo, ele vai plantar aveia preta para uma cobertura. Então o produtor está lá com o seu funcionário, está pagando salário. O maquinário está lá. Os impostos estão entrando, as despesas, luz, está sempre entrando. Então o produtor arrisca ainda a ter mais uma arrisca numa renda. Mas se não, porque todo esse custo básico de produção, ele vai ter igual. Se ele plantar aveia, se plantar canolas, o custo básico ele vai ter. Então, para não ficar parado, o produtor ainda planta alguma cultura para tentar arriscar. Alguns optam de fazer uma pastagem e botar um gado em terminação, outros, cada produtor opta conforme as suas condições técnicas e o manejo da sua propriedade.
Concordo, Leomar?
Essa questão realmente, mas a nossa região é uma região de tradição de trigo. Nós começamos plantando trigo, o trigo era mais importante que a soja. E a gente acredita no trigo, né? E é uma cultura que ela é uma interessante para baixar o custo da soja, né? Porque se... Tem momentos que a gente, até como o Paulo disse, a palha do trigo, às vezes, no contexto do plantio direto, não dando lucro, não dando prejuízo, ainda está bom para nós. Porque a gente deixa uma palha para o plantio direto. E a palha é muito importante para nós. Então, eu concordo que tenha que se plantar trigo ainda. E a gente acredita, porque, vamos falando agora, se o Brasil está produzindo só 50% do que consome, por que nós não vamos plantar trigo? Né? Qual é o motivo disso? Até o governo deveria olhar mais para esse sentido, porque temos condições de suprir a necessidade do país. Né?
Então, mas tem aquela questão da qualidade ainda, aquela questão de que o trigo argentino é melhor que o brasileiro?
Mas tem essa questão, mas o próprio moinho diz que ele tem a necessidade do tipo de trigo que nós produzimos para ele misturar com o trigo importado, porque ele tem um tipo de trigo que ele necessita realmente essa mistura. Então o próprio moinho diz que é interessante o nosso trigo. Claro que não é a qualidade do trigo importado, ele tem um diferencial. Mas ele é um trigo que o moinho necessita também para fazer bolacha, pão e diferentes produtos com farinha.
E além do que, no ano que o trigo não dá tanto, o fertilizante fica lá no solo. O produtor não perde esse fertilizante. Ele aplicou no trigo, mas ele vai logo em seguida vai entrar com soja ou milho nessas áreas, lá na nossa região. Então esse adubo já está no solo, então esse adubo não vai se perder.
Muito bem. Bom, o trigo ainda então é uma interrogação.
Sim.
Temos que esperar os 10 dias aí para ver como é que...
O trigo, a gente diz, tem que estar guardado no armazém para ter segurança.
Muito bem.
É uma loteria.
Mas vocês já começaram a soja, o plantio da soja.
Sim, em outras áreas que não precisam ter trigo, agora já começou o plantio, já tem milho plantado e temos soja também sendo iniciado o cultivo.
E qual que é a expectativa?
O início de uma safra, a gente tem que conseguir plantar dentro da época recomendada, com toda a velocidade controlada, as técnicas básicas. O pessoal tem que cuidar com velocidade de plantio, cuidar da aplicação dos produtos corretos, tratamento de sementes correto, inoculante correto, né, na hora certa, para que a gente evite plantar com qualidade para produzir com volume e qualidade lá na frente também.
E como é que está sendo esse começo de plantio por lá, Leomar?
Ah, eu acho que está bem. Ele não, não claro que todas as regiões são diferentes uma da outra. Há poucos dias atrás, teve regiões lá que, no Rio Grande do Sul, que choveu 160 milímetros num dia, né? Tu imagina tu colocar uma semente na terra e uma chuvinha dessas aí de 160 milímetros, aí há uma compactação, já não tem uma germinação legal, aí tu já começa mal, né? Mas dentro das previsões que a gente também está acompanhando aí, daqui para frente não são mais chuvas pesadas, e isso é interessante, é bom para a agricultura que as chuvas não sejam pesadas, né? Para ter uma melhor germinação, e então acho que o começo está prometendo ter um bom início.
As chuvas ajudam a soja, então?
Sim, são boas essas janelas, o produtor tem que aproveitar essa janela de plantio. Choveu, tem que esperar secar, uhum. E aí planta, daí essa chuva vai, logo que vier outra chuva, vai germinar toda essa soja que foi semeada. Então, é bom a chuva? É. Claro que chuvas boas são chuvas lentas, com um volume bom, não excesso. Existe com excesso de chuva, nossa região são muitas coxilhas. Então, onde dá muita chuva, leva o solo embora, leva fertilizante, aí são chuvas localizadas muito pesadas. O bom é uma chuva a cada pouco, mas que dê para o produtor semear. O produtor tem que conseguir semear com qualidade, como eu falei antes, para conseguir que uma planta nasça bem, como o Leomar comentou, tenha uma germinação boa, saia bem, e daí é proteger e cuidar dela até o final.
Viu, Alex? Só para fazer um complemento, né, no Rio Grande do Sul, nós temos um diferencial. Acho que o sul do Brasil, nós para o plantio direto, nós usamos uma palhada, que é uma aveia, que o agricultor planta bem no cedo e depois desseca ela. Eu tenho uma área lá que faz 4 dias que parou de chover e eu não consigo plantar porque tem muita umidade embaixo dessa palhada. Então, às vezes, a questão do trigo, da aveia colhida, tu pica a palha, né? E picando a palha, as plantadeiras trabalham com menos umidade na terra. Então, nós enfrentamos essa situação também no Rio Grande do Sul, com essa palhada toda, que é uma maravilha para o plantio direto, né? Porque não dá erosão, a água não corre, não compacta menos o solo, mas nós temos esse problema que também, às vezes, temos que esperar diversos dias para plantar, porque tem muita umidade no solo. Então, veja bem, chovendo cada 3, 4 dias, às vezes não te permite entrar na terra para plantar, por excesso de umidade.
De umidade, né? Agora, é uma safra mais cara em relação ao ano passado? O custo aumentou ou está parecido?
Bah, eu acho que é essa é com certeza a safra mais cara que nós estamos plantando nos últimos 5 anos.
Por quê? Né?
Ah, começando pelo adubo. O adubo subiu de 70% a 100% do ano passado para cá.
Ah, é?
Desse ano, do ano passado para este ano. Então, é um insumo caro na lavoura. E claro que os outros insumos, tipo os defensivos de herbicida, fungicida, inseticida, tiveram aumento, mas não nessa proporção de 70%. Talvez 10%, 20%, 30%, mas fazendo uma soma entre todos os insumos, talvez nós estamos com um aumento de 50%.
Ah, é? Em relação à safra passada?
Em relação dos nossos insumos. Então, é uma coisa complicada, é preocupante até, né? Nós representando os agricultores no Sindicato Rural, que o agricultor venha até se endividar, porque ele está fazendo um plantio com insumos com dólar alto e caro, e aí vai colher com um dólar baixo, né? Isso aí, ele plantou pensando em R$ 80 o saco de soja, e talvez venda a 70, 65, isso aí vai causar algum problema em alguém, né? Quem comprou mal, quem pegou insumo a juro mais alto, é uma safra bem preocupante.
E não dá, né, Paulo, para fazer aquela comercialização antecipada como acontece no Mato Grosso, né? É diferente para vocês lá, né?
É bem diferente porque, como o nosso clima é muito estável, a gente não tem uma... Sabe qual a estabilidade de colheita? Ninguém sabe, eu vou colher tantos sacos lá no Rio Grande do Sul. Quem falar isso, só em áreas com irrigação, aí é diferente. Áreas sem irrigação, o clima é muito variável. Então, a gente não sabe se o produtor vai colher 40, 50, 60, 70, 80 sacos. Ninguém sabe. Então, o que o produtor faz? Normalmente, ele fixa o preço pelos insumos dele e vai negociando à medida que ele vê que subiu um pouco. Quando baixa, é muito difícil tu ver o produtor vendendo quando está baixando e, às vezes, cai até mais ainda. Mas muito, o produtor vende lá 30, 40% no máximo antecipado. O produtor não sabe o que ele vai conseguir.
Garantia de entrega.
Garantia,
né?
De entrega desse produto. Né, e com qualidade lá na frente também.
Mas viu, Alex, o produtor do Rio Grande do Sul, ele não tem essa tradição do produtor do norte do país, principalmente Mato Grosso, e aquela região, Mato Grosso do Sul, talvez, e toda a região norte, de vender antecipado. A gente sabe que o norte do país já vendeu 30% ou até mais que isso de soja antecipado. A nossa região não tem isso. Nossa região, por tradição, não costuma vender antecipado. Talvez 15% ou 20% no máximo de venda antecipada. Isso é ruim, porque os preços anteriores eram bons, não eram ruins. Mas é que a tradição nossa é de não vender antecipado. É uma preocupação sempre... não sabendo o que vai colher, e acontece isso como especulação de mercado.
Agora, nessa safra nova, já tem preço para ela ou ainda não?
Já teve, né, Alex? Já se pagou a nossa região, já teve lotes lá a R$ 82,00, R$ 83,00. A nível de cooperativas.
Quando o dólar estava lá acima dos R$ 4,00.
Isso há 30 dias atrás, não é muito tempo. Hoje, esses 83 aí, talvez não se consiga nem R$ 75,00.
Ah, é?
É, eu acho que baixou, se falar de 82 para 75, 10%. Já tivemos a menos hoje. E não tem interessados em comprar ainda, né? Então está todo mundo preocupado, o comprador não quer comprar, o vendedor não quer vender, então o mercado que a gente está acompanhando está quieto. Né?
Paulo, e o Rio Grande do Sul é um dos últimos estados a colher, então teoricamente ele tem a última soja aí a ser utilizada no Brasil. Como é que está essa situação? Ainda tem soja por lá, da safra velha?
O Brasil vem lá do Centro-Oeste, vem descendo, Paraná, Santa Catarina, se colhe lá na fronteira do estado, lá na região de São Borja, regiões mais baixas, e aí vai subindo, região de Cruz Alta, Carazinho, Passo Fundo, Água Vermelha, e Vacaria, ali são os últimos sojas a serem colhidos no Brasil. Ainda existe, mas existe muito pouco soja disponível na região. A tendência é que tenhamos problemas de abastecimento aí de produto, logo aí para novembro, dezembro, alguma coisa de bastante preocupante. Eu acho que talvez as indústrias terão alguma dificuldade até de adquirir produto para essa época.
Mas essa soja que está na mão do produtor, ela está sendo disputada? Tem preço bom para ela? A gente viu que soja nova já tem uma restrição.
O produtor quer receber mais, então ele não vai vender. Esse produtor que tem produto, ele está capitalizado. Quem tem produto na mão, está capitalizado. Então ele está vendo o que vai acontecer. Esse produtor não liquida seu produto. Esse produtor só vai fazer quando o negócio for bom para ele. Então, não é o produtor aquele que precisa vender para pagar alguma continha, alguma coisa.
Vocês tiveram soja negociada lá perto dos R$ 100,00, não?
Isso existiu no Porto.
No Porto.
No Porto Rio Grande, então tem que descontar, existe um desconto bastante grande de frete, o lucro das empresas, então chega a um valor bem menor na nossa região norte, lá do Rio Grande do Sul.
Mas pelo menos os R$ 90,00 vocês conseguiram, então?
Alguns produtores conseguiram alguma coisa assim, indisponível, né? Que quem tinha em casa conseguiu vender para alguma empresa, uma cerealista.
Mas não foi a média da safra?
Não, muito menor. A média foi muito menor, porque a maioria dos produtores não conseguem guardar em casa. Se o produtor tem que começar a aprender a guardar em casa para tentar vender para o produto na sua mão, depois que você entrega numa cerealista, numa cooperativa, eles, claro que tem a despesa deles de funcionários, a despesa de manter todo. Então eles vão tirar esse valor. Né? Então o produtor recebe um pouco menos aí, por volta de R$5 até menos, depois que entregou numa uma empresa dessa. Então, quanto mais o produtor conseguir guardar em casa, seja em silo bolsa, um produto com qualidade em casa, ele vai conseguir um precinho um pouco melhor na frente.
E como é que está essa questão do armazenamento hoje lá no Rio Grande do Sul? Produtores têm investido nisso, Leomar?
Eu acho que muito pouco.
Olha, né?
O produtor, ele acostumou
entregar,
a entregar o produto. E é interessante, como o Paulo disse, você consegue um preço bem melhor, mas tem que ter uma responsabilidade, né? Tem que ter um certo cuidado, tem que ter máquinas para conduzir muito bem isso aí, porque são produtos de altos valores, né? E não pode estragar. E um produtor que não tem o costume de fazer essa operação aí, hoje já estão usando bastante o silo bag lá. É um modo de guardar muito mais barato do que ter um silo, né? Mas tem certos cuidados, né?
Para não ter perda, né?
Não tem perda, mas tem que saber trabalhar.
Sim.
Né? Então, aquele principiante ali que não sabe conduzir muito bem um silo bag, ele pode conduzir mal e estragar o grão lá dentro, né? E isso ninguém quer. Então, às vezes, é melhor vender por um pouco menos, mas ter a garantia que tu não tem preocupação nenhuma, e principalmente aqueles produtores, às vezes, que eles querem guardar a soja 6 meses, 1 ano para vender, para ter o melhor preço. Então, ele acaba entregando numa cerealista, né? Até lembrei agora, Alex, porque tem muitos produtores que acabaram não vendendo alguma coisa ainda na questão do dólar, né? Tem uma preocupação muito grande que nós já pagamos insumos muito alto por causa do dólar. E tinha aquela notícia pela política que talvez o dólar poderia ir a R$5, né? Então isso assusta muito. Tu vende um produto para deixar o dinheiro no banco e depois tu vai comprar um insumo para a lavoura, onde que subiu na questão do dólar. Então também isso acaba impactando o agricultor a não vender, né? Então, nós temos todos esses problemas hoje na agricultura. Tem que se preocupar com o clima para ver se vai chover ou não vai, ver se o dólar vai subir ou não vai subir, ver se o governo vai tomar uma atitude diferente em questão de imposto a mais ou a menos, né? A gente tem aí a ver o nosso país vizinho, Argentina, tinha as retenções lá, onde que cobravam 30% na soja, no milho, no trigo. O agricultor acaba não sabendo o que fazer, né? Então, às vezes, tem produtores que não vendem por esses motivos aí. Tem que acompanhar o mercado e todo dia alguma coisa diferente.
Só para a gente finalizar, qual a perspectiva, a expectativa de vocês com relação à soja esse ano? Não tem aumento de área porque não tem espaço, né, Paulo? Mas vai ser um ano bom? O que você está vendo aí?
Aumento de área no Rio Grande do Sul apenas mais na metade sul, porque na região mais norte não tem mais áreas a aumentar. Então já está, área é delimitada, o pessoal planta onde pode, legalmente. Então, isso não tem mais onde crescer. O pessoal pode crescer em produtividade. Então, tem que crescer para cima em produtividade, protegendo ela. Então, o produtor que investir com qualidade, que fizer todo o manejo correto e tivermos um clima bom, ele terá uma boa safra lá na frente. O clima a gente ainda não tem como controlar, apenas quem tem irrigação. Quem não tem, a grande maioria do estado do Rio Grande do Sul, então corre esse risco. E alguns produtores fazem seguro, mas o seguro paga apenas parte do valor que pegou no banco, alguma coisa assim. Então, esse seguro ainda precisamos evoluir nessa área de seguro rural. Então, o produtor com qualidade, que fizer tudo certo, e eu acho que ele terá uma boa safra lá na frente. Isso é o que o produtor tenta.
E o que é uma boa safra, Leomar?
Uma boa safra é aquilo que você começou perguntando. como é que vai, qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é boa, porque os meteorologistas estão dizendo que nós vamos entrar num El Niño a partir de novembro. Né?
É, o Ninho é boa chuva lá para vocês.
É, o Ninho é boa chuva. E a partir de novembro é o momento que nós precisamos de chuva. Né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, pelo que os meteorologistas estão falando, é para chover bem. Então, com certeza, qual é a nossa esperança? Que tendo essas chuvas aí nós vamos ter uma boa safra.
E produtividade, qual que é a média ideal aí?
A produtividade da nossa região, hoje a região nossa é de alta produtividade. A nossa região ali de abrangência de 40 quilômetros de raio de Carazinho, nós temos média de 75 sacos por hectare.
É bom.
Né? Isso é ótimo, né? Mas o produtor nosso lá está altamente qualificado para fazer agricultura de precisão, está colocando tudo que tem de necessidade de uma boa lavoura, adubando bem, trabalhando com boa técnica de fungicidas, né? Principalmente há pouco tempo atrás o agricultor aplicava uma, duas de fungicida, hoje está aplicando quatro, cinco. Quem está aplicando menos que isso, não colhe 75 sacos, ele colhe 40, colhe 50. Nós temos disso ainda, né? Mas é muito pouco os agricultores que estão fazendo esse trabalho, que não é um bom trabalho. A agricultura hoje tem que ser de alta tecnologia.
E a produtividade vai acabar ajudando aí, principalmente nesse aumento do custo que vocês tiveram, né? Tem que garantir a boa produtividade.
Tem que ter uma boa produtividade e um bom preço para poder pagar toda essa conta que vem atrás aí com esse dólar estável, nossa política, o dólar que variou aí de 4, 3, e aí fica essa grande variação. O produtor não tem como acessar e manejar isso. Então tem que produzir o máximo e tentar conseguir o melhor preço possível. Esse seria o ideal. Nem sempre se consegue o ideal.
Muito bem. Senhores, a lição que fica é que o trabalho do produtor não é fácil, não. Conversando com vocês, a gente percebe que é uma briga a cada dia, é um leão para matar todo dia, né?
O produtor tem que comprar bem, o ideal seria comprar bem, vender bem, tudo correr bem, o clima bem, essa seria a condição ideal. Nem sempre temos essas condições, mas o produtor investir com qualidade, investir com técnica, que fizer com amor, produzir na sua propriedade com afinco, eu acho que ele tem grande possibilidade de ter um bom resultado para o nosso negócio.
Mas, viu, Alex, agora vou deixar um outro recado. Para o produtor ir bem, ele tem que fazer tudo isso que o Paulo falou e acessar todo dia notícias agrícolas.
Muito bem.
Tá? Aí ele vai estar bem informado e vai saber o que fazer com a sua produção na hora de vender e na hora de comprar.
Muito bom. Senhores, Leomar, obrigado pela sua presença. Tá bom, Paulo, obrigado pela participação conosco aqui. Foi um bate-papo bastante interessante aqui com os produtores lá de Carazinho. O Leomar, presidente do sindicato, o Paulo Vargas, vice-presidente, trazendo um pouquinho da ideia para a gente de como é difícil produzir e, principalmente, quanta dedicação que esse pessoal tem na produção de grãos aqui no Brasil. Fica o recado para vocês, a gente vai ficando por aqui e agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.